ever seen. A spark of light in a dark sky, honey. You take a wish from my wildest dreams and you make it true. That's what you do. You got the spark. The spark.
SGCFM.
Yeah.
onde a informação e a música se encontram.
Chegou o novo Haval H6 2026 na Mega GWM, o SUV híbrido mais vendido do Brasil. Agora está ainda mais impressionante. Novo interior, novo volante esportivo, tela de 14 polegadas e uma experiência de condução ainda mais incrível. Combinando tecnologia, conforto e eficiência, venha conhecer de perto o novo Haval H6 2026 na Mega GWM, no Porto Velho Shopping, acesso D, ou na Rua da Beira, 6.930. Desacelere seu bem maior aviso.
Há mais de 50 anos. Um sonho deu início a uma jornada corajosa. A família Gurgax arriscou tudo e acreditou no impossível. Abrindo caminhos em Rondônia, conectando pessoas e esperanças. Foi nesse meio que o Assir cresceu, trabalhando desde sempre. Assir é família. Assir tem coragem. Assir é empreendedor e ajuda a gerar milhares de empregos. Assir dedica a vida por Rondônia. Senador por 2 mandatos. Mais de R$1 bilhão conquistados. Saúde, educação, infraestrutura, agricultura, emprego, desenvolvimento. Assir sabe empreender. Um legado de coragem e amor por Rondônia e pelos rondonenses. Seguimos juntos, abrindo caminhos, inspirando o presente, desbravando o futuro. Continue acompanhando essa história nos programas Fala Rondônia, Plantão de Polícia, primeira edição, e Radar Rondônia.
Quer gravar seu podcast diário, semanal ou mensal? Você escolhe a frequência e a gente cuida do resto. No SGC Podcast, seu conteúdo ganha vida com qualidade profissional em um ambiente com equipamentos de ponta, acústica ideal e todo o conforto que você precisa. Escolha entre locar apenas o estúdio ou incluir a transmissão em nossas multiplataformas. Assim, seu podcast chega mais longe, sendo exibido pela Rede TV, TV Cultura, Rádio Transamérica, no app, portal, Spotify e redes sociais. Reserve agora e comece a gravar. SGC Podcast, o espaço ideal para a sua voz ganhar o mundo.
Portal SGC. Produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br.
Vai pegar a estrada nesse final de ano com seu Ford? Então não deixe a segurança de lado. Traga seu veículo Ford para a revisão de férias da Mega Ford e garanta que tudo está funcionando perfeitamente. Motor, freios, pneus e muito mais. Viaje tranquilo com sua família e curta cada momento sem preocupações. Agende já sua revisão na Mega Ford de Porto Velho, na Rua da Beira, 6.930, ou em Ariquemes, Avenida Capitão Silvio, 4.379. Desacelere, seu bem maior é a vida.
SGC FM, pop sem parar.
It's fine, it's cool. You can say that we ain't nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. But there are. I don't wanna call it.
melhor da música, notícias em tempo real e muita energia. SGC, sua companhia perfeita.
You made somebody's heart break, but now I have to let you go. I have to let you go. You left a stain on every one of my good days, but I am stronger than you know. You're making a mess. Your hello wheels in a black dress. You drove me to the fire and left me there to burn. Every little thing you do is tragic. All my life, oh, was magic. Beautiful girl, I can't breathe.
SGC, Sistema Burgas de Comunicação.
Mr. Crow. between the shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Se eu tinha sorte no amor, não. Mas de repente o coração, tum, tum, oh, alertou. Que sentimento incrível, serotonina em alto nível. Procuro por você há tanto tempo. Agora tudo faz sentido, tipo final de livro. Tá cada coisa em seu lugar. Cada rosa e cada espinho fazem parte do caminho que é preciso pra gente melhorar. Sei que nem tudo são flores, flores, flores. Inventar amores, amores pra curar a dor. Nem tudo são flores, 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 flores. Mas com você de amores eu morri. Ah, meu Deus, que beijo bom, sara qualquer arranhão. Por isso eu gosto das flores.
Sintonize a rádio SGC-FM e fique bem atualizado.
Portal SGC. Produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br.
Olá, gente! Eu me chamo Fabiola Cooper e trago uma super novidade para você da Rádio SGC-FM. A partir de agora, eu estou à frente do programa Conexão Hits, de segunda a sexta-feira, das 15 horas às 18 horas. E eu estou chegando com muito carisma, presença e muita música boa para deixar aí a sua tarde mais leve, mais animada e cheia de hits que estão bombando no Brasil e no mundo. Aqui tem entretenimento, tem informação na medida certa e aquela conexão que só a SGC-FM sabe fazer, viu?
Natal só combina com Fortal. Faça suas compras com economia. Leite Piracanjuba UHT 1 litro, 4,99. Frango Seara, quilo 8,99. Arroz Soltinho, 5 quilos, 14,90. Lava roupas Pote Xão, 1,600, 15,99. Leite condensado Italac semidesnatado, 395 gramas, 4,99. Colchão mole bovino, quilo 31,90. Fortal Supermercado, Avenida Amazonas com Guaporé e na Rua Ayrton Senna em Candeias.
140 mil em prêmios. Domingo, dezembro especial do Rondon Cap pode presentear você. Tem 4 prêmios de 4 mil, 40 giros de quinhentão e uma bolada de 104 mil de uma só vez no quinto prêmio. É isso mesmo. 104.000 no quinto prêmio para fazer seu mês de dezembro. Será ainda mais especial. Rondon Cap, só R$10. Ajude as rapazes e participe.
Tem coisa boa acontecendo em Rondônia e o trabalho tem mostrado isso. Somos um dos estados que mais geram emprego no Brasil. Um dos mais eficientes no combate à criminalidade. E estamos respirando melhor com a redução de 90% das queimadas. Nosso café ganhou força e já é destaque no país inteiro. Tudo isso é trabalho. Porque nós temos um governo que se importa com a gente. Governo de Rondônia.
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gogas de comunicação. Em Porto Velho opera na frequência 101,9. Em Ariquemes na 89,7. Em Jiparaná na 97,9. Em Cacoal 107,9. Em São Francisco do Guaporé 89,3. Em Vilhena na 91,9. Em Costa Marques 99,5. E em Alta Floresta na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 15 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: comércio exterior.
Produtos agropecuários brasileiros passaram a ser vendidos para 508 novos mercados em 2025.
Projeção é que o país feche o ano com 345 bilhões de reais em exportações.
Presidente Lula diz que qualidade da produção brasileira tem potencial para aumentar ainda mais as vendas externas em 2026.
A gente produz para atender o mercado interno e a gente produz tão bem que a gente consegue atender as necessidades do mercado externo.
Você vai ouvir também cuidotecas, lavanderias públicas, cozinhas solidárias.
O governo federal vai investir 25 bilhões de reais para reduzir o trabalho de quem cuida de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, especialmente as mulheres.
Ações estão previstas no Plano Nacional de Cuidados e foram detalhadas hoje.
E ainda, dignidade menstrual para meninas.
A partir de hoje, estudantes do pé de meia podem emitir autorização para a retirada gratuita de absorventes menstruais por meio da página de consulta do programa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil vai fechar o ano com um novo recorde. A abertura de 508 novos mercados compradores de produtos agropecuários brasileiros em mais de 80 países.
E a expectativa é iniciar 2026 com novos acordos com a Índia, Coreia e Alemanha.
O balanço foi apresentado durante a inauguração da nova sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil.
O presidente Lula visitou as novas instalações da sede própria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Com cerca de 17 mil metros quadrados, o novo prédio foi construído seguindo padrões de sustentabilidade e eficiência energética. Além da inauguração da nova sede, o evento marcou também um novo feito. Desde 2023, o Brasil abriu 508 novos mercados internacionais para produtos nacionais. São mais de 80 países que passaram a comprar do Brasil produtos como carne, frutas, pescados e algodão. Segundo estimativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o potencial de exportação para esses novos mercados supera 37 bilhões de dólares por ano. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, destacou a conquista desses novos mercados.
Fizemos então com que o Brasil tivesse todos os recordes de abertura de mercado, quase que um mercado um dia sim, um dia não. Veja se algum lugar do mundo conseguiu tudo isso.
Desde 2023, um trabalho integrado da Apex Brasil, junto do Ministério da Agricultura e da Pecuária, o das Relações Exteriores e o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, tem buscado atrair novos compradores dos produtos do Brasil. O presidente Lula destacou esse trabalho conjunto e a capacidade do Brasil de produzir para o mercado interno e externo.
Dito tem uma combinação que é o que acontece no Brasil hoje. A gente produz para atender o mercado interno e a gente produz tão bem que a gente consegue atender as necessidades do mercado externo. É com muito orgulho essa história dos 508 novos mercados. E a gente pode muito mais. Para isso nós temos que ser humilde, trabalhar mais, melhorar os nossos produtos e a gente não tem competidor.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, apontou que o Brasil tem se destacado como potência na exportação.
Nós vamos bater, presidente, esse ano recorde, mesmo com o mundo crescendo menos e preço menor. Nós devemos bater um recorde, 345 bilhões de dólares de exportação.
Segundo o presidente da Apex, Jorge Viana, o presidente Lula já encomendou novos encontros no exterior para divulgar o mercado brasileiro no início do ano que vem.
Na Índia, na sexta-feira de carnaval, quando terminar o carnaval, na Coreia do Sul, que ele quer na segunda-feira, seguindo a Índia, e Feira de Hanover.
Ao longo de 3 anos, o Brasil esteve à frente de 170 ações internacionais em 42 países, alcançando 18 bilhões de dólares em negócios projetados. Além disso, foram realizadas 19 missões oficiais presidenciais e 5 vice-presidenciais. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo federal detalhou hoje o Plano Nacional de Cuidados, que prevê quase 80 iniciativas em 5 grandes eixos.
Serão 25 bilhões de reais voltados para ações em várias frentes, como a criação de espaços de cuidado fora do horário escolar.
E de equipamentos públicos, como lavanderias e hortas comunitárias, para reduzir a sobrecarga de quem cuida.
O plano foi criado para a execução da Política Nacional de Cuidados. A lei que cria essa ação está completando 1 ano.
O governo anunciou nesta segunda-feira que serão investidos 25 bilhões de reais até 2027 em múltiplas ações da Política Nacional de Cuidados. Elas serão executadas por meio do Plano Nacional de Cuidados, que prevê, por exemplo, a construção das cuidotecas, que são espaços para acolher crianças fora do horário escolar, em universidades, institutos federais ou espaços destinados a elas pelos municípios. Outra linha de ação prevê a ampliação de vagas em creches públicas. E o plano também vai garantir a capacitação de quem exerce o trabalho de cuidado no país. Terão prioridade nas ações crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência que precisam de cuidados e os trabalhadores remunerados ou não remunerados que exercem essas funções. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou que é papel do Estado apoiar essas pessoas.
Era preciso enfrentar esta construção de um conceito de cuidado como responsabilidade do Estado brasileiro e que isso ainda não está na boca do povo. Tem gente que acha que isso é um problema para voluntários, que isso é um problema menor, que cada um salve-se como puder, de algo que é tão sério e tão grave. É sim responsabilidade absoluta do Estado brasileiro nas 3 esferas de governo, no legislativo, no judiciário.
O Plano Nacional de Cuidados prevê ainda a valorização do trabalho decente para empregadas domésticas, equipamentos públicos como lavanderias, cozinhas solidárias e hortas comunitárias também serão criados para reduzir a carga de quem exerce o trabalho de cuidado dentro de casa. Para fiscalizar o andamento das ações, será formado um comitê de acompanhamento, como destaca o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
O desafio do que estamos tratando hoje é como fazer essa transformação. A gente poder ter, né, um observatório de a condição não só de um plano, mas de poder ir aperfeiçoando no dia a dia. Integrado com os municípios, integrados com os estados.
Os estados e municípios já podem aderir ao Plano Nacional de Cuidados. O termo para participar será disponibilizado aos gestores no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em gov.br/mds. Reportagem Graziela Mendonça.
Pois é, a gente ouviu aí que uma das linhas de ação do Plano de Cuidados são as cuidotecas.
Um espaço seguro e acolhedor para crianças enquanto os pais estão trabalhando ou estudando.
Quem explica mais sobre esse programa que está sendo implementado, está nessa primeira fase, em 9 capitais brasileiras, é a repórter Cleide Lopes.
oferecer apoio e tranquilidade às mulheres que precisam trabalhar ou estudar à noite, principalmente as mães solo. Para isso, o governo federal criou as cuidotecas. São espaços públicos voltados às crianças de 3 a 12 anos com ou sem deficiência, que oferecem cuidados e atividades lúdicas, alimentação, higiene e momentos de descanso. A primeira unidade, um projeto piloto, funciona desde março deste ano na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Lá, enquanto as crianças estão em um espaço seguro e estruturado, mulheres como Roberta Ferreira estudam para sonhar com um futuro melhor.
Cuidoteca é isso, é uma projeção de futuro, é uma projeção de que as mulheres mães que estão entrando na universidade hoje, elas têm essa oportunidade de poderem ingressar com uma rede de apoio, com uma possibilidade.
E para implementar mais espaços como esse, o governo federal vai investir 3.600.000 reais por ano em 9 capitais, 7 no Nordeste, além de Belém e Belo Horizonte. As cidades foram selecionadas por meio de um edital. Cada município terá R$ 400.000 anuais para implementar as unidades já a partir do próximo ano, como garante a Secretária Nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Laís Abramo.
A terceira modalidade são as cuidotecas de base territorial. Então, nós lançamos um edital para as capitais do país, e essas que vão ser cuidotecas, que vão ser administradas pelas prefeituras, e essas estão dirigidas também para estudantes e trabalhadores, pessoas que estudam ou trabalham à noite, no fim de semana, em horários que excedam a jornada escolar, né? Isso é muito importante.
O reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Cláudio da Nóbrega, fala sobre a importância da parceria da universidade com o governo federal nessa iniciativa.
Nós somos instrumentos do povo brasileiro. As universidades federais são patrimônio do povo brasileiro e nós temos essa responsabilidade de cooperar com os ministérios e secretarias na implementação de políticas que entreguem ao povo o que o Estado está aqui para fazer, que é cuidar, poder apontar caminhos, mitigar problemas.
Para saber mais sobre o programa e como implantar em sua cidade, basta acessar a página do Ministério em gov.br/MDS, reportagem Cleide Lopes.
O Hospital Universitário de Campina Grande, na Paraíba, tem uma nova UTI adulta, com investimentos de R$ 8.500.000 do novo PAC.
Também está prevista uma UTI pediátrica na unidade e as obras começam em janeiro do ano que vem.
A população da Paraíba conta agora com uma nova unidade de terapia intensiva para adultos no Hospital da Universidade Federal de Campina Grande. O investimento do governo federal foi de R$ 8.500.000 por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, Novo PAC. A construção da nova UTI adulta vai abrigar 10 leitos, enquanto a atual estrutura será reformada para implantação da UTI pediátrica e oncopediátrica, também com 10 leitos. Atualmente, o hospital não possui ala de atendimento a crianças. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, além de formar profissionais, o hospital da Universidade Federal de Campina Grande vai salvar muitas vidas.
Às vezes as pessoas não têm a dimensão do que significa um hospital desse para atender milhares de pessoas, 184 municípios aqui da Paraíba. Não tem coisa mais importante que salvar a vida. Mais importante do que a educação. E esse é um hospital que forma profissionais na área da saúde, mas salvar vidas, cuidar das pessoas.
O hospital faz parte da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, e é 100% do Sistema Único de Saúde, SUS. Arthur Chioro, presidente da EBSER, destacou que a unidade vai atender a população e produzir conhecimento.
A UTI de adultos é uma UTI de primeiro mundo, né? Vai tratar com dignidade, vai ensinar, vai formar, vai produzir pesquisa, de ponta, como deve ser a universidade pública.
A obra das UTIs para o público infantil, que está prevista para começar em janeiro de 2026, terá mais de 750 metros quadrados, incluindo renovação das instalações, correção de falhas estruturais e modernização de ambientes. Além disso, serão implantados um sistema de combate a incêndio, um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, uma subestação de energia elétrica e um abrigo de resíduos. Reportagem Lorena Pacheco.
Um grande mutirão da saúde foi promovido neste sábado.
Foi o terceiro realizado nesse ano pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
Juntas, as três mobilizações permitiram a realização de mais de 100 mil atendimentos pelo SUS.
Nesse último mutirão do ano, se uniram aos hospitais universitários, às Santas Casas e às entidades filantrópicas.
Cirurgias, consultas, exames médicos. Neste final de semana, 188 hospitais se uniram em todo o país para atender a população e reduzir a fila do SUS. A iniciativa do programa agora tem especialistas e reuniu Santas Casas e outras entidades filantrópicas. De forma inédita, somaram esforços aos hospitais universitários da rede EBSER e aos hospitais e institutos federais ligados ao Ministério da Saúde. Nos três mutirões promovidos ao longo do ano, foi possível realizar mais de 100 mil atendimentos à população, como destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
A gente já vem fazendo nesse ano, pelo Agora Tem Especialista, a gente tinha feito dois mutirões com os hospitais universitários federais, que são ligados ao Ministério da Educação, na parceria com a IBCE, e agora nesse terceiro as Santas Casas também entraram, então teve um volume muito maior. Quando a gente pega tudo que teve de tipo de atendimento, foram mais de 100 mil atendimentos, cerca de 60 mil entre cirurgias e exames complexos que tem que ser feitos dentro do espaço hospitalar.
Somente neste final de semana foram realizados 54 mil procedimentos, sendo 2.255 cirurgias, mais de 10 mil consultas e 41 mil exames. O presidente da EBSER, Arthur Chioro, destacou a iniciativa para quem mais precisa.
Eu me lembro, nesse sábado, por exemplo, do seu Sebastião, que morava num quilombola, 3 horas de viagem para finalmente conseguir fazer a cirurgia de próstata. Ou a dona Maria Angélica, que há 5 anos aguardava para fazer uma cirurgia de vesícula. Eu vi crianças finalmente fazendo os exames para poder colocar um implante coclear e poder ter uma audição adequada para sua escolaridade, que vai definir o que vai acontecer para sua vida. O EBSER em ação é muito mais do que número, é muito mais do que cirurgias. É um esforço imenso de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, anestesistas, professores, residentes, gestores do SUS, equipes dos hospitais universitários a serviço da vida.
O objetivo prioritário do mutirão é desafogar a demanda reprimida por cirurgias, reduzindo o tempo de espera em áreas como urologia, ortopedia, cardiologia e plásticas reparadoras. Outros procedimentos também foram oferecidos, como consultas especializadas e exames, a exemplo de ultrassonografias, tomografias e endoscopias. Segundo Arthur Chioro, o próximo mutirão deverá ser realizado em março e será direcionado às mulheres. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E no programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também falou sobre a nova vacina contra a dengue.
É o primeiro imunizante de dose única do mundo, totalmente nacional.
Segundo o ministro, a nova vacina deverá começar a ser usada no ano que vem.
A Anvisa avaliou essa vacina. Quem tomou a vacina, mais de 70% não teve um sinal ou sintoma de dengue. Mais de 90% não teve sinal grave e ninguém precisou ser hospitalizado. Então é uma grande arma. Nós estamos bastante animados com ela e reforça a outra vacina de dengue que a gente já tem no Brasil, graças a uma compra que o Ministério da Saúde fez. É uma única vacina internacional. Então a gente tem garantido dessa vacina internacional 18 milhões de doses para 2026 e 2027 e, através do Instituto Butantan, já estamos programando como que entra no calendário vacinal nacional.
A partir de hoje, estudantes do PED Meia podem emitir a autorização para retirada gratuita de absorventes menstruais por meio da página do programa.
Saiba mais com Thaísa Vitória.
Os ministérios da Educação e da Saúde fecharam parceria para permitir que as jovens que já recebem o incentivo financeiro do Pé de Meia para permanecer no ensino médio também tenham acesso facilitado a absorventes menstruais. O público que pode ser beneficiado é composto por jovens com idade entre 14 e 24 anos e estudantes de baixa renda cadastradas no CadÚnico regularmente matriculadas na rede pública de ensino. A integração desses dois programas faz parte da estratégia do governo federal para ampliar o apoio à população jovem, reafirmando a dignidade menstrual como um elemento essencial no direito à saúde e à educação de qualidade. O principal ponto de oferta dos absorventes continua sendo as farmácias populares credenciadas em todo o país. Para acessar, é necessário emitir uma autorização do programa de Dignidade Menstrual, que pode ser feita pelos seguintes canais: via aplicativo Meu SUS Digital ou em qualquer unidade básica de saúde, e agora também por meio da plataforma dos estudantes participantes do Pé de Meia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
E a Perícia Médica Federal realizou nesse fim de semana um mutirão nacional com mais de 10 mil atendimentos.
A ação envolveu 41 agências da Previdência Social e buscou reduzir o tempo de espera por perícias médicas.
O mutirão incluiu atendimentos presenciais e a perícia conectada, modalidade de teleatendimento que ampliou o acesso ao serviço, especialmente em regiões com menor disponibilidade de peritos.
A ação foi realizada de forma conjunta pela Perícia Médica Federal e pelo INSS e integrou o esforço para agilizar a análise de benefícios e diminuir a fila de espera.
Com mais de 300 mil habitantes, as regiões do Sol Nascente, em Ceilândia, no Distrito Federal, receberam a primeira edição do programa Governo do Brasil na Rua, nesse sábado.
Ao todo, serão promovidas 30 ações como esta nos estados brasileiros nos próximos meses.
Só uma correção, Luca, as regiões de Sol Nascente e Ceilândia, no Distrito Federal.
Perfeito.
Bom, nesses grandes encontros, a comunidade vai ter acesso a serviços oferecidos por diferentes ministérios e órgãos ministeriais.
Funciona como uma grande feira de cidadania e tem como objetivo aproximar a população e o governo federal e oferecer serviços básicos a quem mais precisa.
Quem explicou é Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.
O governo tem que chegar nas pessoas, onde as pessoas estão. E a gente decidiu fazer aqui, no Sol Nascente, entre o Sol Nascente e Ceilândia, a comunidade mais popular aqui do Distrito Federal, para levar esse serviço. Isso tem muita importância. Às vezes as pessoas nem sabem que têm direito a um programa e elas têm.
O público também teve acesso à carreta digital, que oferece aulas de robótica e tecnologia para os jovens. Como disse o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Foi mais um programa do Ministério das Comunicações para apoiar a inclusão digital e a inclusão social no Brasil, com vários cursos de capacitação, de curso de computadores, manutenção de informática, PC games, robótica, manutenção de celulares, para dar oportunidade para toda essa população aqui da região.
O Ministério de Minas e Energia vai reforçar a fiscalização sobre a distribuidora de energia Enel, que atende o estado de São Paulo.
Milhares de consumidores paulistas seguem sem energia elétrica desde o último dia 10, quando um ciclone extratropical atingiu a capital e outras cidades da região metropolitana.
O governo do Brasil determinou o rigor absoluto na fiscalização do serviço de distribuição de energia elétrica e afirmou que não vai aceitar falhas repetidas nem interrupções prolongadas. A orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é garantir qualidade e respeito à população em um serviço essencial. O Ministério de Minas e Energia informou que a Enel vai ser responsabilizada caso não cumpra os índices de qualidade e as obrigações contratuais. O descumprimento pode resultar na perda da concessão em São Paulo e na aplicação de medidas legais e regulatórias previstas no setor. Desde as primeiras interrupções, o Ministério mobilizou o setor elétrico para atuação conjunta de órgãos públicos e empresas, com reforço de equipes por meio de uma força-tarefa nacional. O governo também endureceu as regras de fiscalização com o decreto 12.068 de 2024 e articula a agenda com o governo estadual e a prefeitura da capital para alinhar ações e acelerar a normalização do serviço. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E em nota divulgada hoje, a Enel garante que já restaurou o fornecimento de energia para todos os consumidores afetados pelo ciclone.
Mas a companhia reconhece que equipes ainda estão trabalhando para atender casos registrados nos dias seguintes aos eventos climáticos.
Segundo a Enel, 0,4% dos clientes da região metropolitana de São Paulo ainda estão com problemas.
Mais de 12 milhões de brasileiros já utilizam o aplicativo CNH do Brasil desde o lançamento na última terça-feira.
A plataforma está disponível em todo o país e já recebeu mais de 746 mil pedidos de abertura do processo de habilitação.
O recurso mais acessado é o curso de formação de condutores, oferecido em textos, áudios e vídeos.
O aplicativo CNH do Brasil está disponível gratuitamente nas lojas Google Play e Apple Store, do seu celular.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF retoma julgamento sobre lei do marco temporal.
STJ decide que dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido.
Consórcio é condenado por irregularidades em obras de linhas de transmissão no Rio Grande do Sul.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje em sessão virtual o julgamento sobre a lei do marco temporal.
A chamada tese do marco temporal estabelece que povos indígenas só poderiam reivindicar territórios que ocupavam ou disputavam até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Neto Costa.
Em setembro de 2023, o STF julgou inconstitucional a aplicação da tese do marco temporal para demarcar terras indígenas. No mesmo ano, o Congresso Nacional editou a Lei 14.701 e com ela restabeleceu o marco temporal. Partidos e entidades então entraram com ações no Supremo. Na semana passada, o plenário físico começou a julgar essas ações. E nesta segunda-feira, o julgamento foi retomado em sessão virtual. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou no sentido de declarar inconstitucional o trecho da lei aprovada pelo Congresso que prevê o marco temporal como critério para a demarcação de áreas indígenas. O julgamento vai até quinta-feira, dia 18 de dezembro.
Para o STJ, dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido.
Assim, basta apenas a comprovação do fato que gerou dor, abalo emocional ou sofrimento. Fátima Uchoa.
O entendimento da Corte Especial do STJ foi firmado no julgamento que condenou o desembargador Évio Marques da Silva do Tribunal de Justiça de Pernambuco a 4 meses e 20 dias de detenção em regime aberto pelo crime de lesão corporal leve. O colegiado determinou também o pagamento de indenização de R$30 mil por danos morais à vítima. Segundo o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, embora difícil de ser definido, o montante indenizatório deve refletir o resultado lesivo e será adequado para punir o ilícito e reparar o sofrimento da vítima, sem representar fonte de enriquecimento.
Consórcio é condenado pela quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho por irregularidades em obras de linhas de transmissão no Rio Grande do Sul.
O Ministério Público do Trabalho constatou uma série de irregularidades trabalhistas. Anderson Conrado.
A quinta turma do TST reconheceu as violações ao meio ambiente de trabalho e aos direitos coletivos dos empregados. Entre elas, jornadas excessivas e condição insalubre em alojamentos e sanitários. Por unanimidade, o colegiado condenou o consórcio construtor Minuano por dano moral coletivo, mas reduziu o valor da indenização de R$1,5 milhão para R$250 mil. Ainda cabe recurso.
O Tribunal Superior Eleitoral realiza amanhã sessão solene de posse do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, como integrante efetivo da corte, em vaga destinada ao Superior Tribunal de Justiça.
Atualmente, Ricardo Vilas Boas Cueva atua como ministro substituto do TSE, Estevão Furtado.
Indicado pelo plenário do STJ, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva assume a vaga deixada pela ministra Isabel Galotti, nomeado ministro do STJ em 2011, em vaga da advocacia, integra a segunda sessão e a terceira turma, especializadas em direito privado, além da Corte Especial.
Justiça condena réu por 11 furtos qualificados em agências da Caixa Econômica localizadas em 7 municípios de Goiás.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O réu utilizava a modalidade conhecida como pescaria, usando um dispositivo artesanal no compartimento de depósitos dos caixas eletrônicos para retirar envelopes depositados por clientes. Ele foi condenado a 38 anos de reclusão, além do pagamento de multa e da reparação do prejuízo causado à Caixa Econômica, mais de R$ 53 mil. Da sentença, cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Redução das penas do 8 de janeiro e orçamento de 2026 estão na pauta desta semana.
Senado avança em proposta que reduz jornada de trabalho para 36 horas.
Instituições de idosos podem ter regras mais rígidas de funcionamento e fiscalização.
Boa noite.
Boa noite.
O salário mínimo terá ganho real e vai subir para R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026. Pelo novo cálculo de reajuste anual, o aumento acima da inflação será de 2,5%.
O reajuste impacta não apenas os salários dos trabalhadores ativos, mas também aposentadorias do INSS, abono salarial e benefícios assistenciais, como o BPC. O novo valor passa a valer já no próximo mês como referência e será pago a partir de fevereiro. Repórter Douglas Castilho.
O salário mínimo, que é a referência para os ganhos de 60 milhões de brasileiros, será reajustado em R$ 103 a partir de janeiro de 2026. Foi o que anunciou o Ministério do Planejamento e Orçamento, que confirmou que o valor saltará dos atuais R$ 1.518 para R$ 1.621. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, celebrou o resultado da nova regra de cálculo.
O salário mínimo é um forte instrumento de distribuição de renda. É mais dinheiro no bolso do trabalhador, da trabalhadora, enfim, dos consumidores. Ou seja, mais consumo, mais vendas nos pequenos e médios negócios e mais recursos circulando no conjunto da economia. Todos ganham.
Apesar da valorização, o aumento apresentado é menor do que o previsto anteriormente. O motivo da diferença é a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Segundo o IBGE, em 2025 o INPC ficou abaixo das expectativas. De acordo com a regra atual de reajuste anual, até o ano de 2030 a valorização salarial será calculada pela soma da inflação com o aumento do PIB de 2 anos antes, limitado sempre ao teto de 2,5%. O ajuste, que se reflete não apenas nos salários dos trabalhadores ativos, mas também nas aposentadorias do INSS, no abono salarial e benefícios assistenciais como o BPC Loas, tem início já no próximo mês como referência para ser pago a partir de fevereiro.
O novo valor do salário mínimo já está previsto na proposta de orçamento de 2026, que entra na pauta de votações do Congresso nesta semana.
No Senado, o principal destaque do plenário é a proposta que reduz as penas dos condenados pelos ataques de de 8 de janeiro. As informações com a repórter Érica Christian.
Na quarta-feira, o destaque é o projeto que reduz a pena para os réus do 8 de janeiro, com a condenação pelo crime de golpe de Estado, com pena maior, sem acumular com o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A proposta também prevê a mudança de regime após o cumprimento de 16% da pena e não mais 25%. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que o ambiente político ainda não permite a votação da anistia.
Agora, não sendo possível votar o projeto da anistia, o que é possível votar nesse momento é o projeto que reduz as penas, que é o que o Congresso pode fazer. A dosimetria vai ser estabelecida depois pelo próprio Supremo a partir dessa nova lei.
Já na quinta-feira, o líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, espera votar numa sessão do Congresso Nacional o orçamento de 2026, que prevê um salário mínimo de R$ 1.621 a partir de janeiro.
Então, se tem uma peça orçamentária.